Graça e paz do Senhor Jesus, amém. Hoje nós vamos pregar sobre dízimo, o privilégio de participar. No primeiro culto eu compartilhei que fui convidado a celebrar um casamento. E no casamento eu usei aquele texto de Efésios, que fala que a mulher precisa ser submissa e o homem amar a mulher. E eu expliquei com a mulher que não gostaria de ser submissa, do homem que respeitasse, desse carinho, desse amor, desse segurança, que vibrasse, torcesse por ela. Mas mesmo com essa explicação, depois eu fiquei sabendo que o casal brigou por causa daquilo, que não queria aquele tipo de mensagem. Aí eu fico brincando, agora, quando eu for celebrar um casamento, eu vou perguntar por novo o que é que eles querem ouvir, né? E quando eu falei para algumas pessoas que hoje o sermão é sobre dízimos, ofertas, aí alguns, mais uma vez. Então, sinto muito, mas nós pastores precisamos pregar aquilo que Deus coloca no coração. A gente não está aqui para agradar os ouvidos dos ouvintes, a gente está para edificar a igreja, amém? E edificar a igreja, a gente vai ouvir o que gosta, o que não gosta. A gente vai ler na palavra o que gosta, o que não gosta. Tem algumas pessoas que já cortaram vários livros da Bíblia, tanto do Novo Testamento como do Velho. Como esse texto que a gente vai ler agora, queria que os irmãos abrissem, Malaquias 3, de 8 a 18. Pega o esboço aí na revista para acompanhar o sermão. Malaquias 3, de 8 a 18. Tem algumas palavras aqui difíceis que Deus fala para Malaquias falar para o povo. O povo estava num contexto de desobediência, depois de um avivamento com Neemias. Vamos ler. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo. Não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A diferença entre o justo e o perverso. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que vos aproveitou termos cuidado em guardar os teus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade e prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como homem poupa o seu filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Que Deus nos abençoe. Irmãos, tem uma palavra aqui no oitavo que Deus diz que está sendo roubado. E no nono, ele diz, com maldição vos amaldiçoareis, porque a mim me roubais, vós a nação toda. E nos outros textos, Deus manda provar, Deus diz que vai abençoar, E tem uma palavra linda aqui, no versículo 17. Vocês são particular tesouro. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Você é particular tesouro de Deus. Fala para ela. Deus tem prometido. E por que Deus fez assim esse discurso tão duro para o povo de Israel? Os dízimos e as ofertas eram para a manutenção do templo, os sacerdotes, o sumo sacerdote. E os sacerdotes na época, gente, eram pessoas que tinham muitos dons e talentos que Deus dava. Eles eram médicos, tanto que quando Jesus curou alguns, diz, apresenta-te ao sacerdote. Eles tinham conhecimento de medicina. O sacerdote tinha um conhecimento de muitas coisas para, através da palavra de Deus, ensinar para o povo. Por isso que Deus queria um povo diferenciado, um povo instruído, um povo que fosse luz das nações, sal das nações. Por isso que Deus traga dízimos e ofertas, porque eu quero abençoar vocês e eu quero que vocês sejam bênção para as muitas nações. E nesse sermão a gente vai tentar colocar algumas coisas, porque dízimos e ofertas. Os dízimos e ofertas, como eu falei, para a manutenção do templo. Uma outra questão é que os dízimos e ofertas faziam com que o povo fosse ao templo e fosse instruído na palavra. Fazia com que o sacerdote do lar, o homem, lesse a palavra em casa e instruísse os seus filhos. Os filhos eram instruídos até os 11, 12 anos. Depois o menino ia para a sinagoga. Então quem instruía? O pai. Quem ministrava a palavra? O pai. E a gente vê em todo o Velho Testamento, Novo Testamento, a importância da palavra. Como pastor e psicólogo, eu estou muito preocupado em alguns pastores, estão mais preocupados em fazer sermão psicológico do que sermão bíblico. Sermão de autoajuda de que é sermão bíblico. Por quê? Quando Deus quer que o povo dele seja ministrado, a palavra tem conhecimento de muitas ciências. E quantas ciências estão aí porque pegaram valores e princípios do reino de Deus e aplicaram, como a ciência da psicologia para algumas correntes. Então Deus quer que esse conhecimento científico seja transferido para a glória dele e que seja bênção para muitas pessoas, através da palavra. Por que é que a gente, quando é questionado alguma coisa e a gente cita a palavra, a pessoa de fora diz, ah, mas a Bíblia é um livro muito antigo. E daí? Se ela diz coisas importantes para a vida da população, ela pode ser novo ou antigo. Ele é importante, ele ratifica, ele abençoa, ele prospera, faz prosperar. E todo questionamento também de algumas pessoas da igreja que querem viver fora da palavra, aí quando você diz assim, olha, mas a palavra diz, mas Paulo era meio machista, né? Já ouviram isso? Mas fulano de tal era assim. Então, quando a pessoa começa a questionar a palavra e achar que a palavra não mais abençoa, vai abençoar o eu acho, o eu penso, o eu sinto. E a gente sabe o que é que acontece com gente soberba, gente metida, né? Por quê? Eu estava até dando uma aula ontem, dizendo o seguinte, o especialista, ele fica muito soberbo naquele pouco que ele fala e sabe, e ele acha que sabe de tudo. Mas quando a gente vai para a área científica e vê várias ciências, mais a gente faz como Sócrates fez, só sei que nada sei. Por quê? Porque esse conhecimento é muito pouco diante do conhecimento da palavra de Deus, da sabedoria da palavra de Deus. Uma outra coisa que Deus queria que esse povo vivesse com qualidade. Qualidade naquilo que faz lá fora, qualidade aqui dentro. Eu lembro que uns anos atrás, os irmãos que nasceram na igreja sabem, que a pessoa gostava de música, vinha para cá, cantava, era aquela coisa desafinada. E todo mundo achava, não, tá bom, tá bom, tá bom. Mas graças a Deus isso foi mudando. Hoje na igreja a gente tem muita gente qualificada lá fora, qualificada aqui dentro. Pessoas que abençoam os ministérios, abençoam as pessoas que chegam a essa igreja. Então, a igreja é um celeiro de treinamento e capacitação. A gente só não é líder lá fora se a gente não quiser. Mas se a gente cresce na igreja, Deus dá a condição da gente ser líder lá fora. Os irmãos são testemunha disso. Então, Deus quer um povo diferenciado. Um povo que faça diferença lá fora. E com o estudo da palavra, com oração, com a comunhão, com essa coisa linda que a gente viu dessas duas famílias, família do pastor Edir, família do irmão Apiscaia, a gente viu o que é família de Deus, o que faz a família de Deus, o que muda na família de Deus, sendo sal e luz lá fora, e sendo bênção aqui dentro. O que, que Deus quer mais com dízimos e ofertas? Quer um povo vitorioso e feliz. Eu lembro que às vezes eu saía com o pessoal da minha turma de psicologia para algum lugar, e eles ficavam bebendo. E eu bebia água e refrigerante, e era mais feliz que eles. E eles não entendiam porque eu era feliz. Como você pode ser feliz sem bebida? Por quê? Porque aqui a gente aprende que é Deus quem dá a felicidade. Aqui a gente aprende que aqui a gente tem um futuro na terra, um futuro no céu. Aqui é que a gente aprende que há dificuldade de relacionamento entre a gente. Mas aqui a gente aprende que a gente trabalha para um Deus. Não trabalha para o pastor Silvado, no pastor Falcão, pastor Márcio. A gente não trabalha para ir beber, acima de tudo, a gente trabalha para a glória de Deus. Amém? Deus também quer um povo que glorifique e honra o seu nome. Cada vez mais que a gente tem oportunidade lá fora, no meio científico, de falar alguma coisa, de abençoar, de orientar, nas palestras, aulas, sempre vem alguém dizendo, você é evangélico, né? Você é evangélico, né? Você é pastor, né? Por quê? Porque os valores do reino podem ser transmitidos lá fora, numa outra linguagem, para a gente glorificar a Deus. Amém? Quando a gente glorifica a Deus, fazendo o melhor que a gente pode profissionalmente lá fora, a gente é bênção lá fora e bênção aqui. Que outra coisa Deus quer com a gente? Para constituir um povo segundo o seu coração e segundo o seu amor. Ah, eu creio que há mais de, a matemática agora, uns quase 40 anos, que Deus colocou no meu coração um compromisso da leitura da palavra diária. E cada vez que eu leio a palavra, mais Deus fala comigo. E cada vez que Deus fala comigo, Ele me orienta. E cada vez que ele me orienta, eu sigo o melhor caminho. Eu sigo com amor, porque eu quero estar nos planos de Deus. Eu quero trabalhar segundo o coração de Deus. E eu não posso ser um homem segundo o coração de Deus se eu não sei o que está na palavra, se eu não intercedo pela igreja, pela família, pela sociedade, se eu não sou o intercessor, se lá fora eu não procuro mostrar valores e princípios do reino, sem isso eu sou qualquer um lá fora. Então Deus quer um povo segundo o seu coração e segundo o seu amor. Com Abraão, ele disse que Abraão seria bênção para muitas nações. A gente está vendo em Curitiba a oportunidade que Deus está dando enquanto família e bebê para a gente ser bênção para muitas pessoas. No Ministério do Aconselhamento, o grupo de conselheiro liderado pela Alice, pela Célia, tem feito um trabalho com centenas e centenas de pessoas, todos os domingos nos apelos aqui, recebendo, discipulando pessoas, pastoreando pessoas, abençoando pessoas. Todos os domingos tem atendimento ali na policlínica, na área de aconselhamento. Deus, através do Ministério do Aconselhamento, hoje nós estamos com cerca de 20 profissionais na área de psicologia, fonoaudiologia, nutrição, psicopedagogia, pedagogia, musicoterapia. Nós estamos apresentando um trabalho à sociedade que a Prefeitura de Curitiba não apresenta. Sabia disso? Os postos de saúde da Prefeitura têm médico, enfermeira e, às vezes, um psicólogo para algum diagnóstico. Enquanto IBB, só no ano passado, nós abençoamos mais de 2.700 pessoas. Diga amém. Glória a Deus. Por quê? Porque a gente colocou no coração da igreja que a igreja ofertaria, que a igreja daria dízimo, e a gente compraria aquela casa para aquela casa ser fonte de bênção. Não é só isso. Se a gente fosse citar os ministérios todos da igreja, atendendo de criança a idosos, se a gente fosse citar o que é a igreja nas células, espalhado pela cidade, espalhado pelas cidades vizinhas, mudando vidas, mudando famílias, abençoando famílias. Deus quer que eu e você seja bênção em qualquer lugar. Amém? Que outra coisa que a gente pode ver nesse texto? Roubará Deus nos dízimos, a Deus nos dízimos e ofertas? A igreja não é mantida por verba governamental, nem publicidade, nem por empresas. A igreja é mantida por nós. Se nós não mantivermos a igreja, a igreja vai fechar. E a igreja somos nós. Em que é que a gente pode roubar? Se eu sou um profissional competente lá fora, e eu fico omisso de falar de Jesus, eu fico omisso de compartilhar Deus na vida das pessoas, eu só compartilho a minha parte técnica, eu estou roubando. Em que a gente rouba mais? Porque quando fala em roubar, a gente pensa dinheiro. Por exemplo, quando você é voluntário, você está dando dízimo, ofertas, e está dando uma parcela daquilo que Deus te deu para abençoar outras pessoas aqui dentro ou lá fora. Então, com dízimos e ofertas, a gente rouba a Deus quando a gente não está sendo leal e fiel a Ele, de todas as dons e talentos e bênçãos que Ele deu para a gente abençoar pessoas. Olha, a gente está vendo pessoas assistindo muitos programas de televisão, de vários pastores, a gente está vendo pessoas contribuindo com vários ministérios de televisão, a gente está vendo pessoas contribuindo em várias igrejas que vão. Quando nós aqui estamos sendo fiéis na palavra de Deus, leal à palavra de Deus, praticando atos sociais que abençoam as pessoas, essa marcha que houve, eu estava lá e chegou alguém assim, bem chapado, o irmão Fernando estava aí, não sei se ele estava, está agora, aí ele disse, vocês são uns vagabundos. E começou a xingar a gente, e tudo que é coisa ruim. Eu tentei conversar com ele e não pude. Aí teve uma hora lá que ele disse, eu sei mais de Bíblia do que vocês. Aí eu disse, agora eu sei com quem eu estou falando. É com um capeta mesmo. Porque ele sabe mais de Bíblia do que a gente. Aí eu fiquei orando ali, depois ele tentou provocar os outros, eu disse, vamos embora. Mas ele acompanhou a marcha inteira até a praça lá. Então, gente, A nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades do maligno. Eles estão nesses eventos para atrapalhar, para xingar a gente, mas a gente não pode se dobrar, porque a glória de Deus é maior do que essas coisas. Amém? E que mais a gente pode dizer que Deus quer que a gente seja abençoado? Deus disse, pode provar. Quantas famílias chegaram feridas, magoadas, zeradas economicamente, financeiramente, socialmente, de muitas maneiras. E como Deus foi fiel com essas famílias aqui na IBB e no mundo inteiro, restaurando vidas. Não há prova maior do amor de Deus de que vidas restauradas. Amém? Vidas restauradas, é o meu ministério. Vidas restauradas é o melhor presente que Deus nos dá para dizer, somos igrejas do Senhor Jesus. Amém? Todas as outras coisas ficam menores e ficam pequenas. Por quê? Deus quer famílias restauradas e vidas restauradas. Jesus criticou os escribas e fariseus, que eles eram tão certinhos nos dízimos e ofertas, e eles deixavam de ajudar os pais deles. Os pais deles passavam necessidade, e eles diziam, não temos que contribuir com a sinagoga. Eles eram muito duros em julgar os outros. E Jesus disse, o que importa é que está no teu coração, o que importa é a tua atitude, o que importa é como você abençoa. E esse olhar, vidas restauradas. Eu vou passar um vídeo, o vídeo não é cristão, mas ele traz uma lição de vida, de como uma pessoa que encontrou ajuda numa caminhada desde criança, é um menino sul-coreano, com 22 anos, desde os 5 anos morou na rua, porque com 3 anos ele foi abandonado pela família no orfanato. Com 5, o pessoal do orfanato espancava muito ele. E de 5 aos 22 ele estava morando na rua. Ele vai fazer um teste de cantor de ópera. E a gente vai passar esse vídeo para a gente ver se um simples exemplo em algum momento deu uma alavancada na vida desse jovem. Você imagine nós, enquanto igreja, o que estamos fazendo e que poderemos fazer. Queria que passasse o vídeo aí.
노래 들어볼게요.
Thank you.
quando ele começou a falar, a entrevistadora perguntou: o que é que você faz? Sou vendedor ambulante. Sou servente, faço coisas na rua desde os 5 anos de idade. E aquela apresentadora do centro, quando ele disse que era vendedor, ela deu um sorriso assim, disse: ih, a gente está perdendo tempo com essa pessoa aqui. E ela foi a que ficou mais emocionada. Ele foi ajudado por um músico, e a partir daí ele foi treinando sozinho a música. Ele escutava, viu, Silvia? Ele escutava e cantava, escutava e cantava. Então, gente, se Deus permite acontecer algo assim lá fora, sem a presença da igreja, você imagine nós enquanto igreja, quanta bênção a gente pode dar lá fora. Vamos colocar aqui 4 bênçãos prometidas aos dizimistas, aqueles que são fiéis no dízimo, oferta e na vida. O reino de Deus prossegue. Quando existem aqueles que são, têm mais de 50 anos, sabe, quando eu fui para a faculdade, a luta da gente era com os marxistas, os comunistas. Hoje eu nem sei com o que é. E por quê? Existia a União Soviética e o mundo ocidental. E era o divisor de água. Pelas orações da Igreja de Cristo, a União Soviética caiu. O Muro de Berlim caiu. E tanta coisa tem caído, porque essa igreja está avançando no mundo. E aqui na igreja a gente diz o seguinte: você pode ser espectador de Jesus, ou você pode entrar na caravana de Jesus e ajudar nessa tarefa de salvar pessoas para Deus, de restaurar vidas. O reino de Deus prossegue independente se a gente é fiel ou não, porque Ele é fiel. Que outra coisa o reino de Deus prossegue? É bênção para a gente. Bênção imprevista de natureza espiritual. Aquele parente que a gente estava orando, aquela família que a gente estava orando, aquele amigo que a gente estava orando. E no fundo, no fundo, às vezes a gente não acreditava e estava desistindo. Foi salvo pela graça, misericórdia de Deus. São bênçãos. Uma pessoa que a gente ajudou pouco e foi um momento da vida, chega e diz: ó, aquilo que você fez foi bênção na minha vida. Não é uma bênção? A gente ser sal e luz e ser bênção para muitas vidas. Produtividade na vida profissional e negócios, a gente já falou que aqui é o maior celeiro de capacitação do mundo e a gente treina de bebê a idoso. Como o pastor Avelino é ensinável, ele sempre está anotando umas coisas ali e aprendendo cada vez mais. E a sociedade reconhece os benefícios. No ano passado, o GEASP, que é um grupo de pastores batistas, a gente ficou incomodado com aquele, com tudo que estava no Congresso, aquele projeto em relação aos homossexuais e tudo. E a gente foi para, no caso, a candidata Gleisi, era candidata ao Senado. E a gente pressionou e disse: ó, se a Dilma não der algum documento garantindo que não vai promulgar uma lei nesse sentido, que não vai mandar para o Congresso, a gente apoia. Se não, e a Dilma escreveu o documento. As cartilhas aí, que na verdade são doutrinas para homofobia, homossexualismo, também foi outra pressão desse grupo. E mais recentemente, a Dilma assinou um decreto ajudando a comunidades terapêuticas. O que é isso, gente? Estou lá no Conselho de Psicologia, e quando se fala em comunidade terapêutica, fala a palavra pastor, tem um maior preconceito. Maior preconceito. Infelizmente, algumas comunidades terapêuticas dão um mau exemplo disso, mas outras trabalham bem. Aí a crítica estava tão grande que eu cheguei como conselheiro e disse: olha, eu acho que a gente está fazendo a crítica do lado errado. A gente tem que criticar é governo, tem que forçar é o governo ajudar essas comunidades e a gente fiscalizar essas comunidades, para essas comunidades terapêuticas ajudar famílias e pessoas com dependência de droga. E agora a presidenta Dilma assinou um decreto para ajudar as comunidades terapêuticas. E é reconhecido na sociedade que 80% da ajuda para esse pessoal vem das igrejas cristãs, vem das comunidades terapêuticas. Glória a Deus, porque se a gente é sal e luz lá fora, e se a gente direciona quem é verdadeiramente que tem que ajudar, a gente ajuda muita gente. E não precisa ser só do nosso meio. Porque Deus quer que a gente seja sal e luz. Eu queria que agora você visse o esboço e olhasse a aplicação desse sermão. E eu vou ler e você vai sinalar sim ou não, diante de Deus, não é diante de mim, não é diante da pessoa que está ao teu lado. Tenho dado o melhor de mim com gratidão ao Senhor? Será que eu tenho dado o melhor de mim aqui dentro, o melhor de mim lá fora? E sabe uma coisa que me livrou da vaidade, da arrogância, do perfeccionismo exagerado na vida profissional? É que o meu coração fica tranquilo quando eu dou ao Senhor o que eu faço. Com meus talentos, meus dons, eu digo, Senhor, o melhor para Ti. Me abençoa, me guia, me orienta. E sempre sai mais do que eu espero. Porque a minha esperança é no Senhor. Eu não estou aqui para agradar a vocês. Eu não estou lá fora para agradar as pessoas. Eu quero agradar o meu Deus. Amém? Eu quero dar glória ao meu Deus. Eu quero reconhecer que dons e talentos e habilidades e capacitação vêm do Senhor. Você marcou? Onde tem servido com alegria o Senhor? Às vezes a gente está servindo a Deus com ressentimento. Às vezes a gente está servindo a Deus queixoso, murmurando. É preciso pedir que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que a gente não está servindo a homens, a gente está servindo a Deus. E esse Deus quer o melhor para os homens. Tenho conhecimento que os dízimos e ofertas servem ao reino de Deus, minha igreja, cidade, estado, país e mundo. Algumas pessoas, o pastor Silvado compartilhou, que chegaram e disseram assim, pastor, para que serve aquela casa que a gente ainda não sabe? Como eu falei, essa casa tem abençoado muitas pessoas, centenas e centenas de pessoas. E antes da casa, Deus tinha feito muita coisa para abençoar pessoas. E não é só isso, tem tanta coisa na área social que a ABC tem feito. Tem tanta coisa que todos os ministérios têm feito. Você está incluído no plano de Deus e você se sente militante e participante da glória de Deus, com aquilo que você faz lá fora, com aquilo que você faz aqui, baixa a sua cabeça. Vamos, a banda vai ministrar e a gente vai refletir nessa hora. Será que eu exagerei na dose de ficar com preconceito de dízimo e oferta? Será que eu quero participar de tanta coisa que Deus tem permitido a essa igreja, para que a gente abençoasse milhares de pessoas lá fora? O dízimos e oferta vão para missionários que estão na Itália, do outro lado do mundo, e eu e você, a gente participa dessa tarefa. Vamos ficar em pé? E se você quer se engajar nessa tarefa, se você quer participar mais dessa tarefa, vem aqui que eu quero orar por você. Quero orar para você fazer com alegria, ser bênção do Senhor. Quero orar para que a tua vida e a tua família continue sendo bênção e sejam mais bênção ainda. Pode vir à frente.
Ó Jesus, eu quero tanto te servir aqui, Senhor. Com minha vida, com meus bens e meu amor. Quero dar de mim pra ver tua obra, ó Senhor, crescer, anunciando teu amor pra todo ser.
Quero te servir, Senhor.
Quero te servir, Senhor. Quero dedicar minha ti. Faze tua obra no meu coração. Quero te louvar, Senhor. Quero adorar-te, ó Deus, e viver da tua glória e louvor.
Ó Jesus, eu quero tanto.
Ó Jesus, eu quero tanto te servir a ti, Senhor. Ó minha vida com meus bens e o meu amor. De minha vez a obra, ó Senhor, crescer, anunciando teu amor a todo ser. Quero te servir, Senhor, quero dedicar-me a ti, fazer tua obra.
Se você não veio aqui, decida no seu coração a quem servir. Não é ser crente dia de domingo, dia de sábado. É ser crente todos os dias para a glória de Deus. E Deus quer que a gente seja sal e luz lá fora. É fácil ser crente aqui. O difícil é lá fora. O difícil é testemunhar. Eu quero orar por essas pessoas que vieram à frente. E quero abençoar a igreja, para que nós possamos entender dízimos e ofertas como oferta de gratidão a Deus, como vidas gratas a Deus. Vamos orar. Meu Pai, nós te agradecemos e te louvamos por essas pessoas que vieram por motivos especiais aqui na frente. Nós queremos entregar essas vidas nas tuas mãos. Que o Senhor abençoe essas famílias, que o Senhor abençoe nos trabalhos, nos estudos, que o Senhor abençoe nas familiares, amigos, que elas sejam sal e luz para o teu reino. E quero o Senhor dizer que enquanto igreja, nós precisamos muito do Senhor, da comunhão contigo, da graça, da misericórdia, da tua palavra. Nós precisamos do abraço do irmão, da oração do irmão. Nós precisamos, Senhor, nos alegrar quando somos sal e luz aqui dentro e somos sal e luz lá fora. Quando vidas são restauradas, pessoas são restauradas. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de participar dessa igreja, de participar de ministério, de participar de tantos ministérios. Te agradeço, Senhor, por tantos milhares de pessoas que já passaram por aqui, estão passando, e hoje são sal e luz e bênção no teu reino. Abençoa a tua igreja espalhada pela face da terra. E agora, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhosa graça, que o amor de Deus nosso Pai, amor infinito, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com esta igreja, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Que a igreja diga amém. Podeis assentar.